Podcast Unesp.
O Brasil irá assumir a presidência do G20 no final deste ano. Entretanto, já articulações dessa gestão para 2024. O governo federal já indicou 3 desafios orientadores gerais para todos os grupos de trabalho do G20. Desenvolvimento sustentável, reforma das estruturas de governança global e combate às desigualdades. Esses objetivos irão balizar também os temas do GT em educação, que serão formação de professores e valorização da carreira docente, compartilhamento de conteúdos educativos entre plataformas de ensino e engajamento comunitário das escolas. Nesse bojo, outros ministérios brasileiros também se movimentam em questão de planejamento e relacionamento. O próprio presidente Lula já sinalizou que irá ampliar o diálogo com a África. Giovanna Aires, pesquisadora de pós-doutorado em Relações Internacionais pela Unesp e membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, também da Unesp, sinaliza pontos sobre como Lula deverá se comportar em relação a esse diálogo com a África.
A partir de dezembro de 2023, o Brasil vai ocupar a presidência do G20. Recentemente, o presidente Lula manifestou o apoio à maior representatividade africana nesse âmbito, citando inclusive o apoio ao ingresso da União Africana no G20. Essa manifestação do presidente Lula é parte de um movimento maior de reaproximação entre Brasil e África nesse governo atual. Para entender isso, é necessário fazer algumas considerações sobre a própria União Africana e pontos em comum entre Brasil e África. Primeiro, é importante deixar claro o que é a União Africana. Ela é uma organização formada por mais de 50 países africanos, criada em 2002. Na verdade, ela foi a sucessora da Organização da Unidade Africana, que já tinha sido criada em 1963. Então, a ideia de unir vários países africanos, de fortalecer essa união em busca de maior autonomia, independência, paz e cooperação, ela é antiga. Ela tem a ver com um ideal pan-africano, um ideal de buscar soluções africanas para problemas africanos, desenvolver essa maior autonomia do continente, depois de séculos de exploração colonial. Então, hoje, a União Africana tem uma estrutura já bem consolidada, formada, por exemplo, pelo Conselho Executivo, o Conselho de Paz e Segurança, o Parlamento Pan-Africano, o Conselho Econômico, Social e Cultural, e a União Africana tem sede em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, país que fica na África Oriental.
Aires também aponta que em seus governos anteriores, Lula já havia buscado uma relação diplomática mais ampla com os países africanos.
Os governos anteriores do presidente Lula já deram indícios dessa aproximação com a África. Então, por exemplo, nos governos anteriores, Lula chegou a visitar 22 países africanos, 19 novas embaixadas brasileiras foram abertas em diferentes países da África. O Brasil chegou a perdoar dívidas externas de países africanos e as exportações do Brasil para a África aumentaram consideravelmente, principalmente exportações de combustíveis, açúcar, carne bovina e principalmente com relação à África do Sul, que é uma grande potência da África e no mundo todo também. Então, desde que assumiu a presidência nesse atual governo, o presidente Lula expressou a vontade de aprofundar as relações com o continente africano. Ele já havia falado de viajar para a África ainda nesse ano. Ele passou recentemente por Cabo Verde, onde se encontrou com o primeiro-ministro. Ele ainda declarou que a relação com a África, principalmente com os países lusófonos, seria uma prioridade. E em agosto, o presidente Lula vai estar na África do Sul para participar do encontro de cúpula dos BRICS. E essa atuação nos BRICS aproxima bastante Brasil e África do Sul. E também em agosto tem a 14ª Conferência da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que vai acontecer em São Tomé e Príncipe.
A pesquisadora da Unesp também comenta possíveis perspectivas nessa aproximação de Brasil e África.
Então, daqui para frente, dá para esperar uma maior ênfase nas relações com a África. O Ministério das Relações Exteriores chegou a realizar o Seminário Brasil-África como parte das comemorações pelo Dia da África, que foi 25 de maio, e os temas principais foram quatro: agricultura e segurança alimentar, economia criativa, digitalização e educação. Mas também houve debates sobre cooperação para o desenvolvimento, intercâmbio educacional, equidade de gênero, inclusão social e economia criativa. A ideia ali foi traçar pontos em comum entre o continente africano e o Brasil e buscar estratégias de maior desenvolvimento econômico, socioeconômico, além de combate à fome, que é outro ponto em comum entre Brasil e África. E uma outra estratégia seria buscar, junto com a África, formas de inserção internacional em fóruns mundiais, reforçando sempre o papel do Sul Global. Então, no fim, a ideia é também aumentar a representatividade dos países do Sul em fóruns internacionais de clima e meio ambiente, por exemplo, segurança alimentar, paz e segurança. E para isso é necessário fortalecer as interconexões entre Brasil e África e alinhar posicionamentos sobre esses temas e outros temas importantes. O Brasil tem vários acordos básicos de cooperação técnica com países africanos, principalmente nas áreas de saúde, agricultura, segurança alimentar e nutricional, pecuária, pesca, educação e capacitação profissional. Com relação especificamente à União Africana, a ideia de apoiar a entrada da União Africana no G20 é uma forma de reforçar o peso e a importância dos países do Sul, destacando a potência econômica da África. O G20 ele já abrange alguns países emergentes, mas o único país africano atualmente é a África do Sul. Isso deixa de fora vários outros países africanos com grande potencial, como a Nigéria, por exemplo, que já é uma potência na África Ocidental. Então, ter um bloco de países africanos no G20 traria um peso e reconhecimento muito maior para os países do Sul junto às maiores economias. Então, no caso, seria trazer um bloco de países, de mais de 50 países, como membro do G20. Essa ideia de trazer a União Africana para o G20 também vai de encontro a algumas críticas que o presidente Lula tem traçado já nesse governo, críticas com relação aos países ricos, a própria estrutura da ONU, principalmente críticas a estrutura rígida do Conselho de Segurança da ONU e está coerente com a postura que o presidente Lula vem adotando de advogar maior espaço para os países emergentes.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.